Seja bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 18 de agosto. Foi o dia em que na então União Soviética houve uma tentativa de golpe de Estado contra o presidente Mikhail Gorbachev. Foi em 1991. Lá fora hoje, 28 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. E como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Soldados revoltam-se no Mali. Tribunal da ONU condena militante do Hezbollah pelo assassinato de então primeiro-ministro do Líbano, mas absolve outros três. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Conferência Episcopal exorta o combate à corrupção que não seja seletivo e que garanta a estabilidade. Ano letivo não será cancelado, diz um secretário de Estado, e nós temos reações. E vamos falar também do PIM e da pobreza em Benguela. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. No Mali, fontes diplomáticas e militares apontaram para um motim numa base militar em Kati, perto da capital Bamako, tendo uma fonte do exército confirmado que militares se revoltaram. O serviço Bambara da Voz da América, citando uma estação de notícias local e outras fontes em Kati, relatou que o presidente da Assembleia Nacional do Mali e o chefe da Guarda Nacional foram presos. O gabinete do presidente Ibrahim Boubacar Keita não se pronunciou ainda, enquanto um funcionário que preferiu o anonimato revelou que prédios do governo foram evacuados. O Mali vive uma crise há vários meses, com manifestações lideradas por uma coligação da oposição que pede a demissão do presidente Keita. Na Mauritânia, o ex-presidente Mohamed Ould Abdelaziz está a ser ouvido pela polícia depois de ontem ter sido detido sob suspeita de crimes económicos durante o seu mandato. Os interrogatórios têm lugar na sequência de uma grande remodelação governamental e de um relatório parlamentar sobre a gestão da Aziz entre 2008 e 2019. Juízes do Tribunal Especial para o Líbano consideraram hoje culpado um militante do movimento Hezbollah pelo assassinato em 2005 do então primeiro-ministro libanês Rafik Hariri. Jamil Ayash foi considerado culpado de conspiração para cometer um ato terrorista, responsabilidade pela morte de Hariri e 21 outras pessoas no mesmo atentado e pela tentativa de assassinato de outras 228 pessoas que ficaram feridas no ataque. O tribunal disse, no entanto, não poder decidir, sem dúvidas razoáveis, que outros três militantes da organização eram culpados e absolveu-os. Todos foram julgados à revelia e não são vistos há vários anos e são todos considerados operacionais no Hezbollah. O tribunal disse ainda que a Síria e o Hezbollah podem ter tido motivos para assassinar o então primeiro-ministro, mas não encontrou provas concretas do seu envolvimento. O tribunal foi estabelecido pelo Conselho de Segurança da ONU após o assassinato de Hariri, a 14 de fevereiro de 2005, numa poderosa explosão de um camião carregado de explosivos. Um major-general russo morreu e três soldados do mesmo país ficaram feridos numa explosão na Síria. A agência de notícias russa RIA disse que uma coluna militar foi atacada com uma bomba perto da cidade de Deir al-Zor. A notícia deu-se depois de jatos que se pensa serem russos terem bombardeado várias cidades controladas por rebeldes no noroeste da Síria. Aqui nos Estados Unidos, prossegue hoje a Convenção Nacional do Partido Democrata, que vai nomear oficialmente Joe Biden como candidato à presidência e Kamala Harris à vice-presidência. Hoje deverão falar o antigo presidente Bill Clinton e o antigo secretário de Estado John Kerry, entre outros, e ainda a esposa de Joe Biden, Jill Biden. A sessão de ontem foi marcada pelas fortes críticas da antiga primeira-dama, Michelle Obama, ao presidente Donald Trump, que ela disse ter provado não ter capacidade para ser presidenta. Trump respondeu acusando Michelle Obama de fazer um discurso divisionista. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisou contra o que descreveu de nacionalismo de vacinas, afirmando que deve haver cooperação na procura de uma vacina contra o coronavírus. Ghebreyesus disse que países mais em risco devem ter acesso igual a uma possível futura vacina.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Igreja Católica deu hoje o seu apoio ao combate à corrupção em Angola, mas avisou que isso vai levar muito tempo e que esse combate não pode ser seletivo. A declaração foi feita pelo arcebispo do Saurimo, Dom Manuel Imbamba, no final de uma reunião da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Ciaste, em que foi decidido anular o ano letivo dos seminários de filosofia e teologia da Igreja, exceto para os finalistas. Isto devido, claro está, à pandemia do coronavírus. Os bispos nomearam também, como diretor-geral da Rádio Eclésia, o padre Augusto Epalanga. Em período de perguntas e respostas, o arcebispo Imbamba respondeu à questão sobre o combate à corrupção, afirmando que esse combate vai demorar muito tempo. E depois acrescentou:
nós dissemos em março passado que o combate à corrupção tem de ser levado de maneira a salvaguardar a paz, de maneira que se evitem vinganças no futuro. E, portanto, deve ter esse caminho de olhar para todos como deve ser a justiça, evitando aquilo que parece ser uma tendência mais ou menos seletiva, mas tomando, de fato, o dado de que é um mal a combater e então haja justiça para todos. Agora, é evidente que todos nós, aquilo que nós mais pretendemos, é que se salvaguarde o bem maior, que é o bem da vida. Salvaguarde a paz tão duramente alcançada, que ainda continua em processo de consolidação. Se salvaguarde a reconciliação nacional. E há até comissões que estão a trabalhar para a reconciliação da própria história recente de Angola. Obviamente que se o caminho é este, então que se busquem meios que permitam combater a corrupção, que ajudem a unir e não a separar ainda mais este povo já sofrido. Porque, na verdade, um combate levado sem muita, tanto como com maior responsabilidade, deve sobretudo ter em atenção o momento atual que nós vivemos, a salvaguarda dos empregos, a salvaguarda de alguma estabilidade econômica que se pretende. Um outro aspecto, o próprio Estado precisa de afinar mais os seus mecanismos de controle, de fiscalização, de vigilância. E podemos aqui elogiar os governadores que têm a coragem, como aconteceu, por exemplo, há pouco tempo no IGE, de indicar o mal e dar-lhe uma solução.
Era o arcebispo do Saurimo, Dom Manuel Imbamba, a falar após a reunião da Ciaste, que terminou hoje. Vai ou não haver a reabertura das escolas? Esta é uma pergunta que, devido à pandemia do coronavírus, continua a causar profundos debates entre as partes interessadas. Agora, o secretário de Estado para o Ensino Secundário, Júlio Matias, diz que o ano letivo não vai ser anulado e que há, efetivamente, condições de segurança para se reabrirem as escolas. Há quem, claro está, não concorda. E o Coque Mucuta tem os pormenores.
Sem avançar data, Gildo Matias, secretário de Estado para Ensino Secundário, descartou a possibilidade do ano letivo 2020 ser anulado. Segundo o responsável ministerial, estão criadas as condições de biossegurança em mais de 80% das escolas para o reinício do ano letivo. Em reação, Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEIA.
Nas escolas públicas em todo o país não se criou condições, salvo erro, aquelas escolas que são orçamentadas. Estão por aí 10 ou 15% das escolas no geral, mas 80 ou 90% das escolas públicas, as condições são as mesmas, são precárias. Eu gostaria que o filho da ministra do Secretário de Estado tivesse uma escola pública para ver que condições é que se criou.
A mesma opinião tem Guilherme Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Professores, SIMPROF, que, em nome dos professores, diz estarem prontos desde que as condições estejam criadas.
E essas condições nas escolas não existem. Muitas escolas até nem água tem. Bom, agora ouvi também ontem o secretário de Estado dizer que mensalmente alocam recursos para a criação de condições. Eu não sei para onde estão eles, estão em recursos. Agora, se de facto fala-se que o que se quer é ter lá início, reinício de aulas, fundamentalmente para a classe de exame, que criem as condições, nós estamos prontos. Aliás, os professores estão na escola, nesta fase, têm estado na escola a cumprirem, a executarem tarefas não letivas. Agora, para tarefas letivas é preciso haver muito cuidado.
O sindicalista apela para maior cuidado, uma vez que o reinício das aulas levarão milhares de crianças ao risco de contaminação da Covid-19.
Vamos ter crianças nas escolas, alunos, e a mobilidade de um determinado número, o efetivo de pessoal estudantil, isso acarretaria muita responsabilidade. Então, é tão somente isso. Nós estamos na escola a trabalhar. Agora, para ter alunos lá sem as condições de biossegurança, seria arriscar demais. Então, estamos esperançosos em trabalhar.
Kokimukuta, Luanda.
Em Benguela há sinais crescentes de um aumento da pobreza e mesmo fome. E há também avisos que os programas de mitigação do governo não são suficientes. Os avisos vêm de uma delegada provincial e também de um representante da UNITA. O João Marcos tem os pormenores.
No resumo de visitas de constatação extensivas a unidades prisionais, a delegada provincial da Justiça e dos Direitos Humanos, Paula Marisa, pediu medidas concertadas para soluções sustentáveis e não temporárias.
É verdade que o governo provincial também já passou por essas localidades, distribuíram comida às populações, mas nós estamos a crer que esta não é a solução.
Daqui a 2 anos, conforme as projeções, o programa de transferências monetárias, denominado Coenda, com o qual as autoridades angolanas darão 8.500 kwanzas a cada família carente, precisamente para a compra da cesta básica, deverá chegar a todas as províncias. O secretário provincial da UNITA, Abílio Kaunda, que vem igualmente de uma jornada de avaliação do quadro social nos 10 municípios da província, revela que a degradação das vias agudiza a situação de fome.
Problemas de fome, as populações não têm poder de compra para poderem saciar a fome, não há soluções por parte da governação. Independentemente disso, as áreas que produzem as vias estão completamente degradadas e não têm possibilidade de evacuar esses produtos para aqui para as cidades. A teoria devia ser priorizar o campo para beneficiar a cidade.
Desta forma, Kaunda diz que o programa Coenda é completamente desajustado à realidade angolana.
Essa é uma ideia tênue, tendo em conta que as famílias angolanas são extensas. A família composta por 8 pessoas, 10, 12, 15 pessoas. O que é que vão poder fazer com 8 mil kwanzas? Mas nem chega para comprar uma cesta básica. Devia-se fazer um pouco mais. Isso só dá para um dia. Praticamente depois não resta mais nada. Penso que são políticas para o inglês ver.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIME, visa implementar projetos de desenvolvimento a nível local, decididos localmente. O governo tem insistido que para isso tem levado a cabo as consultações com organizações políticas e sociais nos respectivos municípios para se identificar com todos as necessidades para bem de todos. Pois um exemplo disso chega-nos do UIGE, onde está o Muniz Francisco.
Os participantes da primeira Conferência Municipal de Auscultação e com participação dos cidadãos na elaboração de políticas públicas que decorreu naquela circunscrição foram informados sobre os projetos inscritos no PIME. Participaram do encontro membros das organizações da sociedade civil, políticos e religiosos do município para, em conjunto, identificarem as principais dificuldades e prioridades do município, onde ficou aprovado 4 projetos, das quais 3 já estão em execução. Na ocasião, o administrador municipal do Quimbele, Rosa Alberto Bengo, Bangu esclareceu a importância da participação dos cidadãos na elaboração das políticas públicas.
O Estado, encontrando-se nesta dificuldade, procura a todo custo encontrar mecanismos para alavancar a economia e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. E com a sociedade faz com a diversidade de opiniões construtivas e consensuais, por isso de forma emergente, convidamos-vos para esse exercício de cidadania.
Afonso Madiango, secretário da UNIT em Kimberley, considerou a atitude como sendo um dever do governo.
Se bem que alguém pode vir interpretar que o governo a fazer isso estivesse a fazer favor ao povo. Não é nenhum favor, mas é obrigação dele, porque o gestor principal dos recursos do país a que todos nós pertencemos. É que esse gesto é bom, mas também queremos pedir que isso não passasse por um mero exercício de ganhar tempo.
Na sua análise, José Pedro, secretário municipal da Casa CE, entende que deve-se aguardar pela concretização dos projetos na prática por ser o critério da verdade.
E vimos do ponto de vista, são questões normais, esperamos a concretização prática, que o critério da verdade é a implementação prática.
Por sua vez, o secretário municipal para informação do partido do MPLA, Afonso Manuel, congratulou-se com a iniciativa da administração municipal.
Somos informados de várias matérias ligadas àquilo que a administração municipal está a realizar. Em termos das obras, nós agradecemos bastante. Meses passados, levantaram vozes que queriam condenar a nossa administração municipal de que não tem estado a fazer algo. Tomamos conhecimento com bastante agrado algumas realizações que ocorrem no nosso município. Parabéns à nossa administração que enfrenta o caminho. Temos que continuar a trabalhar para a satisfação das mais legítimas aspirações das populações.
Dúvidas da Prova Alta da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. No Namibe, ontem, o governador Archer Mangueira esteve reunido com o seu governo provincial e em análise esteve precisamente a aplicação do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA. Armando Chicoca.
Archer Mangueira, governador da província do Namibe, quer inverter o atual quadro sombrio das comunidades rurais. O governante, durante o encontro com os membros do seu executivo realizado na manhã desta segunda-feira, avaliou o cumprimento do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e o combate à pobreza. E a Voz da América esteve lá.
Na sessão, a Delegação Provincial de Justiça apresentou o programa de massificação do registro de nascimento, concebido na base de dados colhidos das administrações municipais e do Instituto Nacional de Estatística. O referido programa exibiu indicadores importantes de diversas localidades da província e, com base nos elementos recolhidos, prevê efetuar 231.351 registros durante a campanha de massificação em toda a província até finais de 2022 e espera atribuir bilhetes de identidade a cerca de 70% dos cidadãos registados ao longo da campanha de registro de nascimento. No capítulo do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, a Delegada Provincial de Finanças apresentou o memorando sobre a execução financeira no período de janeiro a julho de 2020, em que foram solicitados pelas administrações municipais um total de 615.235.591 kwanzas e 50 cêntimos.
Acho que Mangueira quis saber o que os administradores municipais fizeram com os 615 milhões de kwanzas recebidos muito recentemente do Ministério das Finanças para a melhoria da vida das comunidades.
Os referidos recursos distribuídos pelos 5 municípios tiveram maior execução nas áreas de construção e reabilitação de infraestruturas rurais, fomento da agricultura, pecuária e pescas, cuidados primários de saúde e apoio às questões de cidadania, registando uma execução financeira na ordem dos 68,8%.
O governante debateu igualmente com os membros do seu governo a abertura das fontes sob o lema Como Comunicar com a Imprensa.
O Gabinete de Comunicação Social, objetivando maior abertura das fontes, levou ao conhecimento dos membros do governo temas sobre como comunicar com a imprensa. Os servidores públicos devem saber lidar com os órgãos de comunicação social por serem as principais fontes de informação credível. É necessário que os diretores dos gabinetes e seus representantes estejam disponíveis para prestar declarações à imprensa no final das reuniões ou outros eventos em que se justifique a cobertura jornalística. Não deixar os jornalistas sem informação para não especular. Não fugir à imprensa. importante. Comunicar somente o que pode ser confirmado com absoluta certeza.
Construção de mais escolas, o aumento do nível de inserção no sistema de ensino para crianças com necessidades especiais, a reabilitação de redes de saneamento básico, a reabilitação de estradas e requalificação urbana foram, dentre outras preocupações imediatas, levantadas e a ser executadas para corresponder à ansiedade da população. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter outras duas emissoras da Guiné-Bissau em FM e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola, fala só. E logo que souber quem é o nosso convidado, através das nossas redes sociais e da nossa página da internet, pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Angolanos afirmam que para se desenvolver o seu setor há que facilitar o crédito, algo que, dizem, continua a ser impossível com a burocracia exigida pelos bancos. Manuel José.
Carlos Ferreira é agricultor cuja atividade está localizada nos arredores de Luanda. O fazendeiro alerta o executivo para o input necessário e indispensável que os homens do campo precisam para alavancar a produção de alimentos, que são os créditos bancários, sem muita burocracia que há hoje.
O agricultor em si, o camponês, a agricultura familiar, isso é uma coisa que ainda está na estratosfera e vai levar muito tempo até que apareçam novos bancos e novos banqueiros e que estejam predispostos a coisa. O que se nota é que há meia dúzia de empresas que têm todos os apoios e mais algum, o pó está à sua disposição, vão buscar o que precisam. Há outras empresas, como é o nosso caso, que estão a lutar no dia a dia para conseguir os inputs para assegurar produções mínimas.
Para o agricultor, o nível de burocracia nos bancos faz desistir de primeira os que trabalham no campo.
Tu chegas a um banco a pedir um crédito para a campanha, se tu fores ver o rol de documentos que eles pedem, impostar um certificado de não sei o quê e tudo, tu desanimas. Depois qualquer desses documentos tu levas sem gasosa um mês, dois a tratar. Quando vier o documento para ir pedir o financiamento, já passou a época da campanha agrícola, porque as pessoas têm que convencer. Fazer agricultura é uma atividade sazonal.
Outro agricultor da área de Benguela, Paulo Neves, entende que da forma como as coisas estão, a sua desistência resta para os homens do campo.
Difícil sair desta situação. Se houvesse honestidade da parte dos governantes, facilmente se sairia deste sufoco. Agora, enquanto se continuar a gastar o dinheiro do erário público sem haver regras bem definidas, eu não acredito nisto.
Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na Desportiva da Voz da América, vamos começar em Lisboa, Portugal, no estádio do Benfica, no estádio da Luz, onde dentro de pouco tempo entram em campo Paris Saint-Germain do Neymar e Leipzig da Alemanha para decidir quem vai à final da Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes. Final é no domingo. PSG favorito, mas há que recordar que na semana passada teve enormes dificuldades em bater o Atlanta de Itália por 2-1 para chegar a este ponto. Embora tenha dominado e a dupla Neymar-Mbappé tenha mostrado que pode causar terror, confusão. E além disso, vejam lá, ainda tem o argentino Angel Di Maria no banco. É a primeira vez em 25 anos que o PSG chega às meias finais da competição. Quer, sem dúvida, dar mais um passo em frente. O Leipzig mandou o Atlético Madrid passar férias mais cedo nos quartos de final. E Leipzig é uma equipa que joga sem medo. E na defesa tem lá o defesa central Dayot Upamecano, de raiz da Guiné-Bissau, da ilha de Jeddah. e o Pamecano, no jogo com o Atlético Madrid, meteu o sarrafeiro Diogo Costa no bolso. Diogo Costa acabou por ser substituído. Hoje vai ser interessante. Pormenor curioso é que o treinador do Leipzig, Julian Nagelsmann, foi treinado pelo atual treinador do PSG, Thomas Tuchel, que depois o encorajou a enverdar pela rota de treinador quando ele abandonou o futebol antes de chegar às equipas séniores. E Nagelsmann foi treinador adjunto de Tuchel no Munique. Vamos a ver se o pupilo consegue destornar o mestre. Leipzig pode ganhar este jogo devido à sua rápida transição e capacidade de modificar formação muito rapidamente. É o futebol total. É, mas PSG tem o Neymar e o Mbappé. Amanhã temos Bayern de Munique contra o Lyon. No domingo é a final. E falando de finais, ontem ficámos a saber quem é o segundo finalista da Liga Europa a realizar-se na sexta-feira na Alemanha. É o Inter, que ontem deu que basada ao Shakhtar Donetsk. 5 batatas na capoeira sem resposta. Shakhtar perdia por 1-0 ao intervalo. A segunda parte foi o colapso total. O treinador do Shakhtar é o português Luís Castro.
É um dia muito negativo para nós e isso deixou uma marca que nós não queríamos deixar na época, mas temos que nestes momentos dar os parabéns a quem ganhou. Neste caso o Inter ganhou bem e perceber que nós não estivemos ao nível daquilo que o jogo exigia.
Era Luís Castro, treinador do Shakhtar Donetsk, onde há alguns brasileiros a jogarem. Quem é Luís Castro? Eu também nunca tinha ouvido falar dele. Na final o Inter vai defrontar o Sevilha. Vai ser um bom jogo. Basquetebol americano, NBA, ontem não houve surpresas nos primeiros 4 jogos dos playoffs. Os atuais campeões, o Toronto, ganharam à vontade ao Brooklyn Nets, 134-110. Denver, 135. Utah Jazz, 125. Boston, 109. Philadelphia, 101. Los Angeles Clippers, 118. Dallas, 110. Hoje, há mais 4 jogos. A Aldeia de Moçambique, de Cabo Delgado, continua a ser marcada por ações armadas de rebeldes islâmicos, continuando a registarem-se combates em redor da cidade de Mocimbo da Praia. Mas a situação é incerta, porque o acesso de jornalistas à área está praticamente vedado. O jornalista local, Ibrahim Baruco, continua desaparecido depois de ter sido detido, aparentemente por autoridades locais, há muitas semanas. O presidente do Instituto dos Mídias da África Austral para Moçambique, Fernando Gonçalves, disse que a situação na província de Cabo Delgado é bastante delicada para os jornalistas.
A questão de Cabo Delgado está dentro de toda a nossa abordagem sobre a cobertura dos jornalistas. Portanto, penso que é uma luta coletiva para conseguir que seja possível que todos os jornalistas tenham a possibilidade de fazer a cobertura destes assuntos num ambiente de segurança.
Era Fernando Gonçalves, presidente do MISA, Moçambique. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel e esta questão de Moçambique vai estar em foco. Até lá, vamos ficar com um pouco de música. My name is Junior, from Memphis, Tennessee. My daddy was a hustler and a stranger. I don't always know just what to say. Do I look familiar in any kind of way? Will I remember you?
Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta terça-feira, 18 de agosto de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu e ao microfone, Amâncio Miguel. Votos de uma ótima escuta. Em destaque nas notícias, soldados revoltam-se no Mali. Ex-presidente da Mauritânia está a ser ouvido pela polícia sob suspeita de corrupção. Tribunal da Organização das Nações Unidas condena militante do Hezbollah pelo assassinato em 2005 do primeiro-ministro do Líbano. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Com a referência VOA Português, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, votos de uma ótima escuta. As notícias com o João Santa Rita.
Na Mauritânia, o ex-presidente Mohamed Ould Abdelaziz está a ser ouvido pela polícia depois de ontem ter sido detido sob suspeita de crimes económicos durante o seu mandato. Os interrogatórios têm lugar na sequência de uma grande remodelação governamental e de um relatório parlamentar sobre a gestão de Aziz entre 2008 e 2019. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, demitiu o ministro da Defesa, Lemame Gersa, substituindo-o pelo antigo chefe de segurança na região de Oromia, Kenea e Adeta. Numa remodelação, o chefe do governo substituiu também o procurador-geral, o vice-procurador e o ministro das Minas. Juízes do Tribunal Especial para o Líbano consideraram hoje culpado um militante do movimento Hezbollah pelo assassinato em 2005 do então primeiro-ministro libanês, Rafik Hariri. Jamil Ayash foi considerado culpado de conspiração para cometer um ato terrorista, responsabilidade pela morte de Hariri e 21 outras pessoas no mesmo atentado e pela tentativa de assassinato de outras 228 pessoas que ficaram feridas no ataque. O tribunal disse, no entanto, não poder decidir sem dúvidas razoáveis que outros três militantes da organização eram culpados e absolveu-os. Todos foram julgados à revelia e não são vistos há vários anos e são todos considerados operacionais do Hezbollah. O tribunal disse ainda que a Síria e o Hezbollah podem ter tido motivos para assassinar o então primeiro-ministro, mas não encontrou provas concretas do seu envolvimento. O tribunal foi estabelecido pelo Conselho de Segurança da ONU após o assassinato de Hariri a 14 de fevereiro de 2005 numa poderosa explosão de um camião carregado de explosivos. Um major-general russo morreu e três soldados do mesmo país ficaram feridos numa explosão na Síria. A agência de notícias russa RIA disse que uma coluna militar foi atacada com uma bomba perto da cidade de Deir al-Zor. A notícia deu-se depois de jatos que se pensa serem russos terem bombardeado várias cidades controladas por rebeldes no noroeste da Síria. Aqui nos Estados Unidos prossegue hoje a Convenção Nacional do Partido Democrata, que vai nomear oficialmente Joe Biden como candidato à presidência e Kamala Harris à vice-presidência. Hoje deverão falar o antigo presidente Bill Clinton e o antigo secretário de Estado John Kerry, entre outros, e ainda a esposa de Joe Biden, Jill Biden. A sessão de ontem foi marcada pelas fortes críticas da antiga primeira-dama, Michelle Obama, ao presidente Donald Trump, que ela disse ter provado não ter capacidade para ser presidente. Trump respondeu acusando Michelle Obama de fazer um discurso divisionista. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisou contra o que descreveu de nacionalismo de vacinas, afirmando que deve haver cooperação na procura de uma vacina contra o coronavírus. Ghebreyesus disse que países mais em risco devem ter acesso igual a uma possível futura vacina.
A
Voz da América na segunda parte da sua emissão vespertina. Em destaque, os confrontos entre insurgentes e as forças estatais moçambicanas continuam na província de Cabo Delgado, uma província na qual os jornalistas reclamam que não têm acesso para fazer a cobertura. Em Cabo Verde, a presidente do Instituto de Igualdade e Equidade do Gênero, Rosana Almeida, lamenta a não indicação de mulheres como cabeças de lista à liderança das câmaras municipais nas eleições autárquicas do próximo dia 25 de outubro. Começamos no Mali. Fontes diplomáticas e militares neste país apontam para um motim numa base militar em Kati, perto da capital de Bamako, tendo uma fonte do exército afirmado que militares pegaram em armas. Embaixadas fecharam as portas e pediram aos seus cidadãos no país para ficar em casa. Prédios do governo e instalações da televisão pública foram evacuadas e há informações de prisões. Mayra Salete.
Um repórter local do Serviço Francês da Voz da América para a África confirmou os tiros no mesmo quartel onde teve início o golpe que derrubou o antigo presidente Amadou Toumani Touré em 2012. O serviço Bambara da Voa, citando uma estação de notícias local e outras fontes em Kati, relatou que o presidente da Assembleia Nacional e o chefe da Guarda Nacional foram presos. A embaixada da Noruega revelou em comunicado ter sido notificada de um motim nas Forças Armadas e que tropas estão a caminho de Bamako e pediu aos seus cidadãos que fiquem em casa. A embaixada francesa também emitiu uma nota em que afirma que, eu passo a citar, devido a prisões nesta manhã na cidade de Bamako, recomenda-se que todos fiquem em casa. Fim de citação. As agências internacionais citam uma fonte de segurança como tendo dito, sim, motim, os militares pegaram em armas. Enquanto outra fonte de uma empresa responsável da segurança de organizações não governamentais confirmou ter ouvido tiros perto do gabinete do primeiro-ministro. Informações não oficiais indicam que oficiais, aparentemente irritados com uma disputa salarial, apreenderam um depósito de munições, tendo sido depois cercados por militares fiéis ao governo. O gabinete do presidente Ibrahim Boubacar Keita não se pronunciou ainda, enquanto um funcionário que preferiu o anonimato revelou que prédios do governo foram evacuados. Khalifa Naman, dirigente da televisão estatal ORTM, revelou que as instalações também foram evacuadas, mas não houve qualquer ataque contra a emissora que continuava a transmitir programação gravada. O Mali vive uma crise política e social há vários meses, com manifestações multitudinárias lideradas por uma coligação da oposição que pede a renúncia do presidente Keita depois de eleições consideradas fraudulentas, falhas no combate a grupos terroristas no norte e acusações de corrupção. Uma delegação da CDAO tem tentado mediar as partes, mas sem sucesso.
Confrontos entre os insurgentes e as forças estatais moçambicanas que tentam recuperar o controle da vila e o porto da Mocima da Praia na província de Cabo Delgado, que foram capturados supostamente pelo grupo jihadista há uma semana, mantinham tensa e deserta até esta terça-feira a principal e estratégica vila do norte desta província de Moçambique. Detalhes com André Batista.
Segundo o relato dos moradores que fugiram dos ataques a Mocima da Praia, que iniciaram 6 de agosto e culminaram com a invasão da vila e a captura e ocupação do porto a 11 de agosto, ainda se podiam ouvir há dois dias disparos e helicópteros a sobrevoar perto do seu esconderijo. Eu e mais algumas pessoas fugimos para Lufula no dia 7 de agosto, mas a situação só aumentava de intensidade. Decidimos então sair do esconderijo no dia 16 e caminhar pela mata até Punganhar, disse a Voz da América, um dos moradores, esta terça-feira 18. O grupo de deslocados, contou o morador, tenta chegar agora à Moeda, usando a via mais longa por recear represálias quando buscar refúgio em Palma, que fica a poucos quilómetros de Punganhar. Esperávamos que os ataques fossem durar pouco tempo, como foi das outras vezes. Mas desta vez, a situação está muito tensa e quase não há população em Mocimbo da Praia, nem nas redondezas com a esperança de voltar a Mocimbo. Estávamos a citar um outro morador. As fontes contaram à Voz da América que quando os grupos insurgentes vinham atacar, apelavam à população a abandonar de forma definitiva a vila de Mocimbo da Praia e desaconselhavam a população a procurar abrigo em Moeda, supostamente porque as vilas eram alvos da sua ocupação. Enquanto isso, as forças estatais da Tanzânia lançaram na segunda-feira 17 um ultimato a quem estivesse dentro das florestas em Lindi, Ntuara e Rufuma para que devesse imediatamente abandonar antes que fosse fustigado pelas forças de defesa tanzaniana. O ultimato foi dado no dia em que a Tanzânia passou a presidência executiva da SADC a Moçambique. As forças de defesa da Tanzânia acreditam que alguns insurgentes que lançam ofensiva contra Moçambique estejam escondidos nas florestas da região da fronteira com Moçambique, segundo reporta a imprensa tanzaniana esta terça-feira. O anúncio acontece vários meses após críticas sobre o silêncio e a inércia da Tanzânia no combate aos insurgentes que atacam desde 2017 os distritos a norte de Cabo Delgado, na fronteira com aquele país. Já os chefes de Estado e de Governo dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, manifestaram seu apoio ao governo moçambicano no combate aos grupos armados que atacam o norte do país durante a 40ª Cimeira Virtual em Maputo. O terrorismo em Cabo Delgado não passou ao lado e resultou até uma diretiva geral que aponta para uma atitude dos 16 países. O presidente moçambicano Filipe Nyusi, no seu discurso de encerramento, disse que a Cimeira apontou para a necessidade de reforçar a coesão e a cooperação entre os Estados-membros na prevenção e combate no crime transfronteiriço, com incidência para o terrorismo e as suas mais variadas formas e manifestações. André Batista, para a Voz da América.
O Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, exige que os jornalistas tenham a possibilidade de fazer a cobertura da situação de violência armada em Cabo Delgado com segurança, numa altura em que continua desaparecido Ibrahim Baruco, da Rádio Comunitária de Palma. Ramos Miguel.
O rosto da exigência é o próprio presidente do MISA Moçambique, Fernando Gonçalves, para que a situação em Cabo Delgado, que há quase 3 anos vem sendo alvo de ataques armados, é bastante delicada para os jornalistas. Para o MISA, os jornalistas não devem ser impedidos de exercer o seu ofício.
A questão de Cabo Delgado está dentro de toda a nossa abordagem sobre a cobertura dos jornalistas. Portanto, penso que é uma luta coletiva para conseguir que seja possível que todos os jornalistas tenham a possibilidade de fazer a cobertura destes assuntos no ambiente de segurança.
O MISA Moçambique exige também das autoridades moçambicanas a intensificação de ações visando a restituição da liberdade do jornalista da Rádio Comunitária de Palma, Ibrahim Baruco, que se encontra desaparecido desde o dia 7 de abril do presente ano. De acordo com aquele Instituto de Monitoria da Liberdade de Imprensa na zona austral da África, Baruco teria sido levado por elementos das Forças de Defesa e Segurança em Palma, mas a polícia demarcou-se do incidente. Entretanto, os jornalistas moçambicanos concordam com o posicionamento do MISA Moçambique, porque sublinham que tem sido bastante difícil reportar a situação em Cabo Delgado. O jornalista Fernando Bande diz que exemplos são muitos, mas aponta apenas os relacionados com a detenção de Omar Abubakar e o desaparecimento de Ibrahim Baruco.
Aquela situação do Omar Abubakar revela claramente um comportamento intransigente, um comportamento ilegal, um comportamento que não se pode permitir de um Estado.
Por certo, a Chante Chor diz que tentou, sem sucesso, fazer a cobertura jornalista dos acontecimentos naquela província.
Tem um risco bastante grande, neste momento, para a comunicação viável, reportar atos de violência que estão a acontecer em Cabo Delgado, sob o risco de serem presos ou serem maltratados, e tudo é feito de longe.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento diz não perceber os motivos do impedimento do trabalho dos jornalistas, uma vez que estes se limitam a relatar aquilo que acontece no terreno. Para o diretor executivo de CDD, Adriano Novonga, numa altura em que há alegações de maus tratos de cidadãos por parte de elementos das forças no terreno, as dificuldades criadas aos jornalistas podem ter um objetivo.
Pretendem proteger certas informações, inquietam com a possibilidade de certas informações chegarem ao domínio público.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A presidente do Instituto de Igualdade e Equidade de Género de Cabo Verde, Rosana Almeida, lamenta a não indicação de mulheres como cabeças de lista à liderança das câmaras municipais nas eleições autárquicas de 25 de outubro. Os partidos MPD e PSTV, que são os principais do país, já anunciaram os nomes dos candidatos para disputar a liderança dos 22 municípios. Todos são homens. Eugênio Teixeira.
Embora a presidente do ICIEG considere que os referidos partidos políticos não violaram a lei da paridade, Rosana Almeida entende que deviam dar mostras de maior abertura e inclusão de mulheres como cabeça de lista à presidência das câmaras municipais.
Pela efetivação da lei da paridade. Nós lutamos por uma cultura da paridade. E a cultura da paridade tem que estar impregnada na mente de todos os que têm o poder de fazer política em Cabo Verde, maiormente dos que têm a missão de liderar partidos. Eu lamento, porque bons líderes formam seguidores. Bons líderes têm o dever de formar seguidores e têm o dever de formar inclusivamente mulheres para que possam liderar a vários níveis em Cabo.
Depois da aprovação da lei da paridade, o ano passado no Parlamento cabo-verdiano, os partidos e movimentos políticos concorrentes estão obrigados a apresentar listas em 60-40 para lugares elegíveis, portanto nenhum dos géneros deve ficar abaixo do mínimo estipulado. Para o jurista e antigo deputado nacional, Manuel Monteiro, a aprovação da lei constitui uma boa medida, contudo defende que...
Eu acho que devia ser por competência. Não só competência, a pessoa tem que estar interessada. Não se vai colocar uma mulher numa lista determinada só por colocar, só por ser mulher. Terá que estar interessada em participar na lista. Terá algo a dar à lista também. E eu penso que devemos dar tempo ao tempo. Temos que sensibilizar as mulheres.
Por sua vez, a presidente da Associação de Defesa das Crianças Desfavorecidas e que já foi deputada na Assembleia Municipal da Praia, Lourença Tavares, realça a necessidade dos partidos e movimentos políticos abrir um caminho para que as mulheres possam ser eleitas e ocupar lugar de decisão política.
Basta depositar confiança que a mulher consegue. Eu ouvi o presidente do MPD, eu disse, bom, pelo menos iremos começar passo a passo. Nós já tivemos a Isaura como presidente da Câmara de São Vicente, portanto eu vi que o CID apostou numa mulher para a Câmara de Santa Catarina. Agora, que as mulheres precisamos de trabalhar mais e estar mais firmes e nos engajarmos um pouco mais e termos o espaço que nos é merecido.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Seis organizações da sociedade civil em Moçambique exigem que os instrutores que engravidaram 15 instruendas na escola prática da polícia de Matalana, na província de Maputo, sejam responsabilizados e as mesmas reintegradas na corporação. Embora este caso esteja a ser bastante mediatizado, o Ministério da Justiça assume que ainda não teve tempo para inteirar-se sobre o assunto. Alfredo Júnior.
Depois de a ativista Josila Maciel, filha do primeiro presidente de Moçambique, ter defendido a condenação à prisão e expulsão do Estado de instrutores da polícia, que supostamente terão engravidado 15 jovens candidatas a agentes da polícia durante a formação, cresce o coro de vozes que exige mão dura para com os autores deste crime contra os direitos das mulheres. Tassiana Tomé, do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC, elenca os crimes protagonizados contra estas mulheres.
Além de um caso de crime de assédio sexual, este é um ato de violência baseada no género, é um ato de abuso de poder sistémico e estrutural e é um ato de corrupção naquela que nós entendemos que é uma das principais instituições do Estado, se não a principal, responsável por garantir a proteção de todas as cidadãs e de todos os cidadãos de qualquer forma de abuso e de violência e de zelar por uma conduta ética e justa.
Vários são os questionamentos levantados por Ana Cristina, da Associação SOL, sobre a proteção da mulher no seio da corporação policial.
O que é que o Ministério do Interior está a fazer para proteger a mulher nos centros de formação? O que é que está a fazer para proteger as mulheres, polícias, dentro das suas posições ou dentro do próprio Ministério?
A sociedade civil exige justiça e a ministra da Justiça, Helena Kida, assume que ainda não teve tempo para inteirar-se sobre o assunto.
Eu devo primeiro documentar-me para saber o que é que efetivamente aconteceu em Matalana. Eu estaria a ser quase leviana se eu tentasse abordar uma situação que nós ainda não tivemos tempo suficiente para sentar e perceber quais são os contornos do que aconteceu em Matalana.
Quem associou a sua voz condenando este ato foi o provedor de justiça Isaac Xande, para quem este tipo de abuso acontece não só na polícia.
Infelizmente, não tenhamos ilusões, nem só naquele centro. Há de haver outras situações que não conhecemos, mas o mais importante é que eu sinto que a sociedade moçambicana condenou essa atitude.
Enquanto não se faz justiça, Tassiana Tomé exige reintegração das vítimas na corporação policial.
Nós defendemos que as instruendas não podem ser duplamente vitimizadas com medidas que as prejudicam e que não punem efetivamente aqueles que são de facto os perpetuadores de um ato horrendo. O fato das instruendas serem mulheres e de estarem grávidas não lhes retira nenhum direito, incluindo o direito à graduação e, posteriormente, à reinserção na polícia e ao devido salário.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os democratas apelaram à unidade do partido na segunda-feira ao chegarem os eleitores de todos os Estados Unidos na primeira noite de uma convenção virtual que nomeará o seu candidato à eleição de novembro. O ex-vice-presidente Joe Biden e a sua companheira de equipa Kamala Harris, senadora da Califórnia, receberão a aprovação do partido no final desta semana. Um evento transmitido na televisão pretende gerar entusiasmo à medida que a campanha eleitoral entra na sua fase final. Ana Guedes.
Um evento sem precedentes para tempos extraordinários. Um encontro da mídia social e gala televisão, apresentado pela estrela de Hollywood, Eva Longoria Boston. Houve lembretes das tensões raciais que dividiram a nação, como da presidente camarária do Washington, D.C., Muriel Bowser, entre outros.
Estive aqui há umas semanas. Os americanos usaram máscaras e protestaram com segurança e pacificamente contra a morte de George Floyd.
Havia a pompa usual de uma convenção, mas o público era remoto e a maioria dos depoimentos foram pré-gravados, incluindo um da ex-primeira-dama, Michelle Obama.
Eu conheço o Joe. Ele é um homem muito decente, guiado pela fé. Ele era um excelente vice-presidente. Ele sabe o que é preciso para resgatar uma economia, combater uma pandemia e liderar o nosso país.
Crucial para os democratas, que esperam derrubar o titular, é o apoio dos progressistas que se reuniram na campanha em torno do senador Bernie Sanders de Vermont.
Estamos a enfrentar a pior crise de saúde pública em 100 anos e o pior colapso económico desde a Grande Depressão. Estamos a enfrentar o racismo sistémico e a enorme ameaça ao nosso planeta de mudanças climáticas. E em meio a tudo isso, temos um presidente que não só é incapaz de enfrentar essas crises, mas está a conduzir-nos pelo caminho do autoritarismo.
Também é importante o apoio de republicanos moderados e eleitores independentes. O ex-governador de Ohio, John Kasich, apoia Biden.
Sou um republicano vitalício, mas esse apego ocupa o segundo lugar em relação à minha responsabilidade para com o meu país. É por isso que escolhi aparecer nesta convenção.
A menos de 3 meses da eleição, o desafio para os dois partidos é gerar entusiasmo para os candidatos durante uma pandemia.
Conhecidos pelos seus tecidos icónicos, os fabricantes do Ghana estão agora sob pressão crescente frente às feitas na China, que reduziram a saída dos seus produtos. Para complicar a situação, a pandemia da Covid-19 reduziu ainda mais as vendas e agora os fabricantes esperam para a entrada em vigor de um selo de qualidade do governo, ao mesmo tempo que uma empresa de tecnologia local introduziu um sistema de verificação para detectar os produtos falsos. Álvaro Luger Andrade.
O Ghana tem uma rica história de produção têxtil com diferentes tecidos, desde quente a batik e estampas de cera, onde os modelos carregam significados e os consumidores sempre procuram por novos tecidos, principalmente em ocasiões especiais, como funerais. Mas as falsificações afetaram severamente os fabricantes, como Esther Amate. Há cerca de 15 anos, ela começou a ver batik falsificado no Ghana, com preços mais baixos impulsionados pela demanda dos consumidores. Enquanto ela fabrica o tecido batik que vende na sua loja e mercados no Ghana, ela também vende gravuras de cera falsificadas e feitas localmente. Mas agora a Covid-19 destacou a importância de apoiar as indústrias locais e ela decidiu resistir à demanda dos clientes e parar de vender produtos importados da China.
Quando as pessoas começaram a exigir o que queriam, eu disse, tudo bem, sou uma mulher de negócio, então também tenho de seguir esse caminho, mas agora quero parar. Agora precisamos de muito apoio para que se possa fazer os nossos próprios produtos, porque podemos fazer tecidos muito bons.
very nice fabrics.
Ahmed diz ser necessário um foco maior no apoio aos tecidos feitos no Ghana. A empresa têxtil GTP projeta e imprime tecidos no país desde 1966. Os seus desenhos são frequentemente roubados, impressos na China e noutras nações asiáticas, e depois contrabandeados de volta no Ghana, prejudicando seriamente o negócio. Também é muito difícil distinguir os tecidos verdadeiros dos falsos.
É muito, muito frustrante. Muito frustrante e às vezes realmente preocupante, não só para nós, mas também para o país, porque posso dizer que o mercado de impressão africano é um mercado muito grande, mas infelizmente, no nosso caso, o governo não tem as receitas necessárias que é suposto obter por causa da enorme quantidade de contrabando.
E a Covid-19 agravou esses problemas. Durante o recente confinamento, as vendas caíram de cerca de 1 milhão de jardas por mês para menos de 100 mil. No entanto, o GTP, de propriedade holandesa, continua esperançado e até trouxe novos modelos inspirados na forma como o Ghana lidou com a pandemia. Stephen Kofibado, do GTP, diz que não ficará surpreso se eles forem outra vez falsificados em breve. A GTP possui medidas para proteger os seus produtos. Em 2015, começou a trabalhar com a empresa social ganense M-Pedigree, que usa tecnologia para ajudar consumidores a identificarem se o produto é autêntico ou falso. Os tecidos têm um código que os compradores enviam para o número a fim de confirmar a autenticidade do tecido.
O aspecto revolucionário dessa tecnologia é como ela dota os consumidores de meios para identificar os produtos, em vez de um sistema apenas regulatório do governo. Ela faz dos consumidores a vanguarda contra produtos falsificados ou espúrios, neste caso, os têxteis.
Nos últimos anos, o governo do Ghana tem implementado medidas para regular a indústria e restringir as importações legais, como a criação de um selo para tecidos produzidos no país e um grupo de trabalho para procurar produtos falsificados. Badu, da GDP, espera que o novo selo entre em vigor no próximo ano.
O desporto, João Santa Rita.
Esportiva da Voz da América, vamos começar em Lisboa, Portugal, no estádio do Benfica, o Estádio da Luz, onde dentro de pouco tempo entram em campo Paris Saint-Germain do Neymar e Leipzig da Alemanha para decidir quem vai à final da Liga dos Campeões de Futebol, a Liga dos Grandes, final é no domingo. PSG favorito, mas há que recordar que na semana passada teve enormes dificuldades em bater o Atlanta de Itália por 2-1 para chegar a este ponto. Embora tenha dominado e a dupla Neymar-Mbappé tenha mostrado que pode causar terror, confusão. E além disso, vejam lá, ainda tem o argentino Angel Di Maria no banco. É a primeira vez em 25 anos que o PSG chega às meias finais da competição. Quer, sem dúvida, dar mais um passo em frente. O Leipzig mandou o Atlético de Madrid passar férias mais cedo nos quartos de final. E Leipzig é uma equipa que joga sem medo. E na defesa tem lá o defesa central Dayot Upamecano, de raiz da Guiné-Bissau, da ilha de Jeta. E Upamecano, no jogo com o Atlético Madrid, meteu o sarrafeiro Diogo Costa no bolso. Diogo Costa acabou por ser substituído. Hoje vai ser interessante. Pormenor curioso é que o treinador do Leipzig, Julian Nagelsmann, foi treinado pelo atual treinador do PSG, Thomas Tuchel, que depois o encorajou a enverdar pela rota de treinador quando ele abandonou o futebol antes de chegar às equipas séniores. E Nagelsmann foi treinador adjunto de Tuchel no Munique. Vamos a ver se o pupilo consegue destornar o mestre. Leipzig pode ganhar este jogo devido à sua rápida transição e capacidade de modificar formação muito rapidamente. É o futebol total. É, mas PSG tem o Neymar e o Mbappé. Amanhã temos Bayern de Munique contra o Lyon. No domingo é a final. E falando de finais, ontem ficámos a saber quem é o segundo finalista da Liga Europa a realizar-se na sexta-feira na Alemanha. É o Inter, que ontem deu cabazada ao Shakhtar Donetsk. 5 batatas na capoeira sem resposta. Shakhtar perdia por 1-0 ao intervalo. A segunda parte foi o colapso total. O treinador do Shakhtar é o português Luís Castro. Basquetebol americano, NBA, ontem não houve surpresas nos primeiros 4 jogos dos playoffs. Os atuais campeões, o Toronto, ganharam à vontade ao Brooklyn Nets 134-110. Denver 135, Utah Jazz 125, Boston 109, Philadelphia 101, Los Angeles Clippers 118, Dallas 110. Hoje, há mais 4 jogos.
Soldados revoltam-se no Mali. Ex-presidente da Mauritânia está a ser ouvido pela polícia sob suspeita de corrupção. Tribunal das Nações Unidas condena militante do Hezbollah pelo assassinato em 2005 do primeiro-ministro do Líbano. Com estas notas dos títulos de destaque nas notícias, um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Nós voltaremos amanhã, dentro de instantes, do Alfa Ligeira Andrade e a terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 18 de agosto. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Junta-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência voaportugues. E se quiser falar conosco, também através do WhatsApp, pode fazê-lo através do nosso número, mais um, 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, edição e apresentação, Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade, soldados revoltam-se no Mali. Ex-presidente da Mauritânia detido e interrogado pela polícia sob suspeita de corrupção. Tribunal da ONU condena militante do Hezbollah pelo assassinato em 2005 do primeiro-ministro do Líbano. E aqui nos Estados Unidos continua a Convenção Democrata. Mas vamos começar em Moçambique, confrontos entre os insurgentes e as forças estatais moçambicanas que tentam recuperar o controle da vila e o porto de Mocimbo da Praia, capturados supostamente pelo grupo jihadista há uma semana, mantinham tensa e deserta, até esta manhã, a principal e estratégica vila do norte de Cabo Delgado. André Batista.
Segundo o relato dos moradores que fugiram dos ataques a Mocimbo da Praia, que iniciaram 6 de agosto e culminaram com a invasão da vila e a captura e ocupação do porto 11 de agosto, ainda se podiam ouvir há dois dias disparos e helicópteros a sobrevoar perto do seu esconderijo. Eu e mais algumas pessoas fugimos para Lufula no dia 7 de agosto, mas a situação só aumentava de intensidade. Decidimos então sair do esconderijo no dia 16 e caminhar pela mata até Punanhar, disse a Voz da América, um dos moradores, esta terça-feira 18. O grupo de deslocados, contou o morador, tenta chegar agora à Moeda usando a via mais longa por recear represálias quando buscar refúgio em Palma, que fica a poucos quilômetros de Punanhar. Esperávamos que os ataques fossem durar pouco tempo, como foi das outras vezes. Mas desta vez, a situação está muito tensa e quase não há população em Mocimbo da Praia, nem nas redondezas com a esperança de voltar a Mocimbo. Estávamos a citar um outro morador. As fontes contaram à Voz da América que quando os grupos insurgentes vinham atacar, apelavam à população a abandonar de forma definitiva a vila de Mocimbo da Praia e desaconselhavam a população a procurar abrigo em Moeda, supostamente porque as vilas eram alvos da sua ocupação. Enquanto isso, as forças estatais da Tanzânia lançaram na segunda-feira 17 um ultimato a quem estivesse dentro das florestas em Lindi, Ntuara e Rufuma para que devesse imediatamente abandonar antes que fosse fustigado pelas forças de defesa tanzaniana. O ultimato foi dado no dia em que a Tanzânia passou a presidência executiva da SADC a Moçambique. As forças de defesa da Tanzânia acreditam que alguns insurgentes que lançam ofensiva contra Moçambique estejam escondidos nas florestas da região da fronteira com Moçambique, segundo reporta a imprensa tanzaniana esta terça-feira. O anúncio acontece vários meses após críticas sobre o silêncio e a inércia da Tanzânia no combate aos insurgentes que atacam desde 2017 os distritos a norte de Cabo Delgado, na fronteira com aquele país. Já os chefes de Estado e de Governo dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, manifestaram seu apoio ao governo moçambicano no combate aos grupos armados que atacam o norte do país durante a 40ª Semana Virtual em Maputo. O terrorismo em Cabo Delgado não passou ao lado e resultou até uma diretiva geral que aponta para uma atitude dos 16 países. O presidente moçambicano Filipe Nyusi, no seu discurso de encerramento, disse que a Cimeira apontou para a necessidade de reforçar a coesão e a cooperação entre os Estados-membros na prevenção e combate no crime transfronteiriço, com incidência para o terrorismo e as suas mais variadas formas e manifestações. André Batista, para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique. 6 organizações da sociedade civil exigem que os instrutores que engravidaram 15 instruendas na Escola Prática da Polícia de Matalana sejam responsabilizados e as mesmas reintegradas na corporação. Embora o caso esteja a ser bastante mediatizado, o Ministério da Justiça assume que ainda não teve tempo para inteirar-se sobre o assunto. Alfredo Júnior tem os detalhes de Maputo.
Depois de a ativista Josina Maciel, filha do primeiro presidente de Moçambique, ter defendido a condenação à prisão e expulsão do Estado de instrutores da polícia, que supostamente terão engravidado 15 jovens candidatas a agentes da polícia durante a formação, cresce o coro de vozes que exige mão dura para com os autores deste crime contra os direitos das mulheres. Tassiana Tomé, do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, SESC, elenca os crimes protagonizados contra estas mulheres.
Além de um caso de crime de assédio sexual, este é um ato de violência baseada no género, é um ato de abuso de poder sistémico e estrutural e é um ato de corrupção naquela que nós entendemos que é uma das principais instituições do Estado, se não a principal, responsável por garantir a proteção de todas as cidadãs e de todos os cidadãos de qualquer forma de abuso e de violência e de zelar por uma conduta ética e justa.
Vários são os questionamentos levantados por Ana Cristina, da Associação Sol, sobre a proteção da mulher no seio da corporação policial.
O que é que o Ministério do Interior está a fazer para proteger a mulher nos centros de formação? O que é que está a fazer para proteger as mulheres, polícias, dentro das suas posições ou dentro do próprio Ministério?
A sociedade civil exige justiça e a ministra da Justiça, Helena Kida, assume que ainda não teve tempo para inteirar-se sobre o assunto.
Eu devo primeiro documentar-me para saber o que é que efetivamente aconteceu em Matalana. Eu estaria a ser quase leviana se eu tentasse abordar uma situação que nós ainda não tivemos tempo suficiente para sentar e perceber quais são os contornos do que aconteceu em Matalana.
Quem associou a sua voz condenando este ato foi o provedor de justiça Isaac Xande, para quem este tipo de abuso acontece não só na polícia.
Infelizmente, não tenhamos ilusões, nem só naquele centro. Há de haver outras situações que não conhecemos, mas o mais importante é que eu sinto que a sociedade moçambicana condenou essa atitude.
Enquanto não se faz justiça, Tassiana Tomé exige reintegração das vítimas na corporação policial.
Nós defendemos que as instruendas não podem ser duplamente vitimizadas com medidas que as prejudicam e que não punem efetivamente aqueles que são de facto os perpetuadores de um ato horrendo. O fato das instruendas serem mulheres e de estarem grávidas não lhes retira nenhum direito, incluindo o direito à graduação e, posteriormente, à reinserção na polícia e ao devido salário.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E continuamos a falar de mulheres nas eleições autárquicas de 25 de outubro. Em Cabo Verde, os dois principais partidos políticos, MPD no poder e PSDB na oposição, não apresentam uma única mulher como candidata, o que tem provocado muitas críticas depois do Parlamento ter aprovado uma lei que obriga os partidos a ocuparem pelo menos 30-40% das suas listas com mulheres. Eugênio Teixeira.
Embora a presidente do ICIEG considere que os referidos partidos políticos não violaram a lei da paridade, Rosana Almeida entende que deviam dar mostras de maior abertura e inclusão de mulheres como cabeça de lista à presidência das câmaras municipais.
Nós não lutamos só pela efetivação da lei da paridade. Nós lutamos por uma cultura da paridade. E a cultura da paridade tem que estar impregnada na mente de todos os que têm o poder de fazer política em Cabo Verde, mormente dos que têm a missão de liderar partidos. Eu lamento, porque bons líderes formam seguidores. Bons líderes têm o dever de formar seguidores e têm o dever de formar inclusivamente mulheres para que possam liderar a vários níveis em Cabo Verde.
Uma coisa é certa, depois da aprovação da Lei da Paridade, o ano passado, no Parlamento Cabo-Verdiano, os partidos e movimentos políticos concorrentes estão obrigados a apresentar listas em 60-40 para lugares elegíveis, portanto, nenhum dos géneros deve ficar abaixo do mínimo estipulado. Para o jurista e antigo deputado nacional, Manuel Monteiro, a aprovação da lei constitui uma boa medida. Contudo, defende que...
Eu acho que devia ser por competência. Não só competência, a pessoa tem que estar interessada. Não se vai colocar uma mulher numa lista determinada só por colocar, só por ser mulher. Terá que estar interessada em participar na lista, já que terá algo a dar à lista também. E eu penso que devemos dar tempo ao tempo. Temos que sensibilizar as mulheres.
Por sua vez, a presidente da Associação de Defesa das Crianças Desfavorecidas e que já foi deputada na Assembleia Municipal da Praia, Lourença Tavares, realça a necessidade dos partidos e movimentos políticos abrir um caminho para que as mulheres possam ser eleitas e ocupar lugares de decisão política.
Basta depositar confiança que a mulher consegue. Eu ouvi o presidente do MPD, eu disse, bom, pelo menos iremos começar passo a passo. Nós já tivemos a Isaura como presidente da Câmara de São Vicente, portanto eu vi que o CID apostou numa mulher para a Câmara de Santa Catarina. Agora, que as mulheres precisamos de trabalhar mais, de estar mais firmes e nos engajarmos um pouco mais e termos o espaço que nos é merecido.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Passemos agora a algumas notícias breves. Em Angola, o secretário do Estado para o Ensino Secundário, Gildo Matias, descartou a possibilidade do ano letivo 2020 ser anulado por estarem criadas condições de biossegurança em mais de 80% das escolas para reinício das aulas, disse o governante. Em reação, Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, afirmou que das constatações feitas em escolas de Luanda e no resto do país, há falta de água potável, não há higienização nas casas de banho e há uma sobrelotação com mais de 70 alunos por sala. Portanto, não há condições. Por seu lado, o presidente do Sindicato dos Professores, Guilherme Silva, disse que os docentes estão prontos para retomar as aulas, mas quando forem criadas condições que ainda não existem. Na Guiné-Bissau, o Ministério Público colocou com termo de identidade e residência o antigo secretário de Estado das Comunidades do governo de Aristides Gomes, Malambacay Júnior, filho do antigo presidente Malambacay, detido no sábado, o que para o PSGC é mais um capítulo na atenção dos seus dirigentes. Desconhece-se por agora a acusação de que é alvo e o advogado de Bacay Júnior, Luís Vaz Martins, disse que o Ministério Público não viu onde pegar no processo. O Ministério do Interior ainda não se pronunciou. Em São Tomé e Príncipe, Filipe Nascimento foi empossado hoje no cargo de Presidente do Governo Regional de Ilha do Príncipe pelo Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus. No discurso, Nascimento prometeu apostar no ordenamento territorial, nas novas tecnologias digitais e no aumento de produtos locais para promover o crescimento económico da região. Terça-feira é dia de Política na América, na Voz da América, uma rubrica assinada pelo João Santa Rita hoje, sobre a Convenção Democrata que arrancou ontem.
As convenções dos dois principais partidos políticos dos Estados Unidos, o Democrata e o Republicano, são de 4 em 4 anos uma festa de cor, música, negócios, pequenos e grandes, e também política. Mas, na verdade, pouco ou nenhum impacto prático imediato têm essas convenções, porque a nomeação dos candidatos às eleições presidenciais já foi decidida em antemão nas eleições primárias, que, dizem muitos, acabaram com a necessidade de convenções. Aliás, muitos afirmam repetidamente que os partidos precisam de mudar, ou mesmo acabar com as convenções que, segundo dizem, não passam de mero teatro político. Este ano, claro está, há modificações, mas não devido a uma decisão política, devido, isso sim, à pandemia do coronavírus. A convenção do Partido Democrata iniciou-se ontem à noite. Tudo praticamente virtual. Portanto, nada de cor, balões, música de convenções do passado. Mas a convenção dos democratas, ontem iniciada, tem uma missão bem clara. Projetar a imagem de Joe Biden e da candidata à vice-presidência Kamala Harris e assegurar que os eleitores independentes vão votar por Joe Biden. São eles quem decidem as eleições. John Dickerson é um comentarista da cadeia de televisão CBS que nos diz qual é a imagem que Biden quer projetar àqueles que vão seguir a convenção, ou pelo menos acompanhá-la nos noticiários.
Joe Biden's message will be that he can build bridges to heal a fractured country. His choice of Kamala Harris, more than 20 years his junior, is a bridge to a future of a diversifying America.
A mensagem de Joe Biden vai ser que ele pode construir as pontes para acabar com as divisões de um país fraturado. A sua escolha de Kamala Harris, mais de 20 anos mais nova do que ele, é uma ponte para um futuro de uma América que se está a diversificar, com heranças mais mistas, como a dela, do que a América da juventude de Biden, em Scranton, na Pensilvânia, onde ele nasceu há 77 anos, e que será parte da sua reintrodução esta semana de um político que já está há 48 anos em cargos públicos.
Of a politician who has spent 48 years in public service. But Biden will also sell himself as a bridge to the past.
Mas Biden vai também apresentar-se como uma ponte para o passado. Um passado que respeitava personalidade, honestidade e comedimento na presidência.
A past that respected character, honesty and restraint in the office of the president.
Eram palavras de John Dickerson, da estação de televisão CBS. É de esperar que uma das maiores audiências desta convenção do Partido Democrata se registre na quarta-feira, quando Kamala Harris efetuar o seu discurso de apresentação oficial. A escolha de Harris causou alguma controvérsia, muito criticada pelos próprios democratas durante a sua campanha nas eleições primárias e agora alvo de críticas do presidente Trump, que a acusou de mau caráter ou maldosa, e isso, por seu turno, levantou acusações de racismo contra o presidente. Chris Christie é o antigo governador republicano da Nova Jersey, mas diz que isso não será importante nas próximas semanas.
Acho que é apenas um this week phenomenon. Obviously, you know, she's the news of the week this week. And so the president is aiming his fire at the news of the week.
Eu, na verdade, penso que isso é apenas o fenómeno desta semana. Obviamente, ela é esta semana a notícia da semana e o presidente está a concentrar o seu fogo na notícia da semana. Mas penso que isso vai mudar muito rapidamente esta semana, quando pela primeira vez Joe Biden for colocado à frente e no centro pela primeira vez.
We haven't seen a lot of him of late. We'll see him front and center this week.
Não temos visto muito dele nos últimos tempos. Ele estará na frente e no centro esta semana e penso que a partir de agora o fogo será concentrado em Joe Biden. Acredite em mim, Joe Biden vai olhar para esta semana como os bons velhos dias, quando os outros estavam a disparar contra Kamala Harris. Não penso que isso vai continuar por muito tempo.
E believe me, Joe Biden will, I'm sure, look upon this week as the good old days when he was shooting at Kamala Harris. I don't think that'll continue for a long time.
Eram palavras do antigo governador republicano Chris Christie a falar à cadeia de televisão ABC. Na próxima semana vamos ter a convenção do Partido Republicano. E a partir daí, será fogo livre, com ataques mútuos em todas as frentes.
Na página da saúde, a Organização Mundial da Saúde pede vacinas para todos. Ana Guedes e Amancio Miguel.
O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que 7 meses e meio após a pandemia, o número de novas infecções e mortes ainda está a acelerar em várias partes do globo. Tedros Ghebreyesus disse aos jornalistas que os países devem evitar repetir os mesmos erros com o anúncio de novos diagnósticos, medicamentos e a possível chegada de uma vacina contra a Covid-19. Para Tedros, citado na ONU News, é preciso evitar o que ele chama de nacionalismo da vacina, quando um país sinaliza que usará a imunização apenas para a sua população. A OMS acredita que a descoberta da vacina deve ser de domínio de todos e beneficiar a todos. Nesta lógica, a agência coopera com governos e o setor privado para o avanço da ciência por meio da iniciativa ACT Accelerator e para garantir que inovações estejam disponíveis em todos os lugares, começando com os que enfrentam maiores riscos. O diretor-geral da OMS anunciou uma proposta de distribuição de vacinas que será implementada em duas fases. Na primeira, as doses serão alocadas de forma proporcional a todos os países participantes ao mesmo tempo. Já na segunda fase, serão consideradas as nações em relação à ameaça e vulnerabilidade. Para Tedros, o compartilhamento de suprimentos executáveis de forma estratégica e global é, na verdade, do interesse nacional de cada país. Para ele, ninguém está seguro até que todos estejam seguros e nenhum país tem acesso à pesquisa e ao desenvolvimento, à manufatura e a toda a cadeia de abastecimento de todos os medicamentos e materiais essenciais. Até esta terça-feira, cerca de 22 milhões de pessoas contraíram a doença, tendo mais de 770 mil perdido a vida. E para o mundo travar a Covid, os médicos estão na linha da frente. Hoje trazemos a experiência do cardiologista americano Maya Kulkami, que mesmo preocupado vê esperança para se ultrapassar a crise criada pela pandemia.
Comecei a interessar-me por medicina quando tinha cerca de 7 anos. Tive febre tifoide, o que realmente não é comum. Eu estava muito doente e fiquei 18 dias no hospital. Depois disso, senti-me atraído pela medicina. Sabes que senti que havia uma oportunidade de cuidar das pessoas quando elas estão mais vulneráveis. Isso ficou grudado em mim. Eu não acho que alguém pensou que no nosso tempo viríamos algo parecido com o coronavírus. A vida nas enfermarias da Covid é gratificante e tensa. Há uma compreensão do que é essa doença e o que ela pode fazer. A maneira como prestamos atenção ao vestir, a retirar os equipamentos de proteção individual, a presença nas enfermarias das enfermeiras, terapeutas, pessoas que fazem os testes, os médicos, pessoas doentes e muito desconfortáveis têm a chance de melhorar e as pessoas ficam melhor. Acho que isso é uma coisa importante a lembrar sobre o coronavírus, que é uma doença da qual muitas pessoas podem se recuperar. E eu acho que a oportunidade de fazer parte disso é muito. A vida de todos mudou em função do coronavírus e as nossas vidas como médicos não são diferentes. E assim fomos capazes de rapidamente mudar de consultas na clínica para as virtuais. E agora preocupo-me com os meus doentes cardíacos, que estejam com medo de procurar atendimento, porque estão com o mesmo medo de pegar o coronavírus no hospital. E eu me preocupo com os pacientes com coronavírus, pois eles vão ter alguma complicação devastadora. E assim, a preocupação é em ambas direções, o que eu acho que é um sentimento novo para todos nós. Muitos de nós nos preocupamos em ser um vetor para as nossas famílias. Acho que isso é algo que está em todas as nossas mentes. Minha esposa e filhos, se algo acontecesse com eles, seria devastador. Meu maior medo é transmitir aos meus pais. Eles estão nessa categoria de risco mais alto. A área da medicina teve esta grande revolução nos últimos 2 meses por causa da pandemia. Acho que uma faixa mais ampla de profissionais médicos aprendeu como interpretar dados rapidamente e entender o que são dados bons e dados ruins de uma forma que nunca fomos capazes de fazer antes. Isso nos ajudou a entender rapidamente o coronavírus. Acho que estamos mais bem preparados agora do que há 2 meses. Seremos melhor preparados em 1 mês do que estamos agora, porque acho que a maneira como interpretamos e entendemos o conhecimento mudou fundamentalmente de maneira realmente positiva. De maneira realmente positiva.
E quase no final desta missão, outra vez chamo João Santa Rita com o resumo das notícias.
No Mali, fontes diplomáticas e militares apontaram para um motim numa base militar em Kati, perto da capital Bamako, tendo uma fonte do exército confirmado que militares se revoltaram. O serviço Bambara da Voz da América, citando uma estação de notícias local e outras fontes em Kati, relatou que o presidente da Assembleia Nacional do Mali e o chefe da Guarda Nacional foram presos. O gabinete do presidente Ibrahim Boubacar Keita não se pronunciou ainda, enquanto um funcionário que preferiu o anonimato revelou que prédios do governo foram evacuados. O Mali vive uma crise há vários meses, com manifestações lideradas por uma coligação da oposição que pede a demissão do presidente Keita. Na Mauritânia, o ex-presidente Mohamed Ould Abdelaziz está a ser ouvido pela polícia depois de ontem ter sido detido sob suspeita de crimes económicos durante o seu mandato. Os interrogatórios têm lugar na sequência de uma grande remodelação governamental e de um relatório parlamentar sobre a gestão da Aziz entre 2008 e 2019. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, demitiu o ministro da Defesa, Lemame Gersa, substituindo-o pelo antigo chefe de segurança na região de Oromia, Kenea e Adeta. Numa remodelação, o chefe do governo substituiu também o procurador-geral, o vice-procurador e o ministro das Minas. Juízes do Tribunal Especial para o Líbano consideraram hoje culpado um militante do movimento Hezbollah pelo assassinato em 2005 do então primeiro-ministro libanês, Rafik Hariri. Jamil Ayash foi considerado culpado de conspiração para cometer um ato terrorista, responsabilidade pela morte da Hariri e 21 outras pessoas no mesmo atentado e pela tentativa de assassinato de outras 228 pessoas que ficaram feridas no ataque. O tribunal disse, no entanto, não poder decidir sem dúvidas razoáveis que outros três militantes da organização eram culpados e absolveu-os. Todos foram julgados à revelia e não são vistos há vários anos e são todos considerados operacionais do Hezbollah. O tribunal disse ainda que a Síria e o Hezbollah podem ter tido motivos para assassinar o então primeiro-ministro, mas não encontrou provas concretas do seu envolvimento. O tribunal foi estabelecido pelo Conselho de Segurança da ONU após o assassinato da Hariri, a 14 de fevereiro de 2005, numa poderosa explosão de um camião carregado de explosivos. Um major-general russo morreu e três soldados do mesmo país ficaram feridos numa explosão na Síria. A agência de notícias russa RIA disse que uma coluna militar foi atacada com uma bomba perto da cidade de Deir al-Zor. A notícia deu-se depois de jatos que se pensa serem russos terem bombardeado várias cidades controladas por rebeldes no noroeste da Síria. As zonas bombardeadas têm acampamentos de dezenas de milhares de refugiados de outras partes da Síria. Aqui nos Estados Unidos, prossegue hoje a Convenção Nacional do Partido Democrata, que vai nomear oficialmente Joe Biden como candidato à presidência e Kamala Harris à vice-presidência. Hoje deverão falar o antigo presidente Bill Clinton e o antigo secretário de Estado John Kerry, entre outros, e ainda a esposa de Joe Biden, Jill Biden. A sessão de ontem foi marcada pelas fortes críticas da antiga primeira-dama, Michelle Obama, ao presidente Donald Trump, que ela disse ter provado não ter capacidade para ser presidente. Trump respondeu acusando Michelle Obama de fazer um discurso divisionista. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisou contra o que descreveu de nacionalismo de vacinas, afirmando que deve haver cooperação na procura de uma vacina contra o coronavírus. Ghebreyesus disse que países mais em risco devem ter acesso igual a uma possível futura vacina.
Passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Desde 2017, a República Popular da China intensificou a perseguição aos uigures, cazaques, quirquizes e membros de outras minorias muçulmanas em Xinjiang. Não é por acaso que esta data segue os passos da posse em 2016 do membro do Politburo, Chen Guanggu, como secretário do Partido Comunista da região autónoma uigur de Xinjiang. Lá ele também é chefe do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang, uma organização económica e paramilitar da região autónoma uigur de Xinjiang, que está sob o controle direto do governo central da China. Logo após a sua chegada à região autónoma, Chen Guangku começou a implementar um programa abrangente de vigilância, detenção e adoutrinação dos uigures e membros de outras minorias religiosas e étnicas. Neste momento, centenas de milhares de uigures, cazaques, quirguizes e outros muçulmanos estão presos por infrações como ter barba ou se recusar a beber álcool em campos de concentração. Os Estados Unidos e a administração Trump estão comprometidos com a defesa dos direitos humanos das pessoas oprimidas em todos os lugares. Pela sua ligação com os abusos flagrantes que infligiram ao povo de Xinjiang, os departamentos do Tesouro e de Estado sancionaram Chen Guangku, bem como o diretor do Departamento de Segurança Pública de Xinjiang, Wang Miskan, Zhu Weilun, um membro sênior do partido em Xinjiang, o ex-oficial de segurança Wu Lijun, o ex-secretário do partido na região Sun Jinglong e o vice-secretário do partido na região Peng Jialui.
os Estados Unidos tomaram as medidas mais enérgicas do que qualquer outra nação no mundo para proteger os direitos humanos de todas as pessoas na China. Os abusos de direitos humanos do Partido Comunista Chinês em Xinjiang contra os uigures e outras minorias muçulmanas são a mancha do século, disse o secretário de Estado Mike Pompeo em comunicado. A administração Trump liderou o esforço mundial para impor custos tangíveis à campanha contínua de repressão da República Popular da China, detenção arbitrária em massa, vigilância intrusiva, trabalho forçado, controle da população forçado, recolha involuntária de dados biométricos e análises genéticas direcionadas a esses grupos. Hoje, damos continuidade a este registro de medidas baseadas em princípios, concluiu Mike Pompeo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 18 de agosto, da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.